Muito bem, então começo por cumprimentar, como é habitual, as senhoras e os senhores vereadores, a comunicação social que hoje está connosco também e o público que acompanha esta reunião. Vou lembrar a ordem do dia. O ponto 1 é a votação da ata da reunião anterior. O ponto 2 é o período antes da ordem do dia. 2.1, informações, e 2.2, assuntos de interesse para o município. Depois o ponto 3 é o período de ordem do dia, 3.1 é uma proposta de licenciamento para a realização de manifestação desportiva, e do 3.2 ao 3.12 são correções de saldo. Depois o 3.13 é um apoio na área da deficiência barra incapacidade. 3.14 é uma autorização prévia. Do 3.15 a 3.19 são atribuição de subsídios. 3.20 também e 3.21 são duas autorizações prévias. 3.22 é uma proposta de apoio habitacional. 3.23 é uma isenção de pagamento de inscrição nas férias desportivas e respectivas refeições. 3.24 é uma atribuição de subsídio. 3.25 é uma atualização orçamental. E 3.26 é uma autorização prévia. Depois, o ponto 4, intervenção do público. E ordem do dia é tudo. E passamos ao ponto 1 da ordem do dia, votação da ata da reunião anterior. Estamos a falar da ata número 16 da reunião de 19 de julho de 2021. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Passamos ao ponto 2, período antes da ordem do dia. O 2.1 são informações. Começo, como é habitual também, pela Divisão de Obras Municipais. A rede viária, aplicação de tapete bituminoso em Nesperal e limpeza de várias estradas. Pedreiros, começo dos sanitários públicos em Santo Estevão, Cabeçudo. Levantamento das caixas de saneamento e águas pluviais na Estrada Nacional 2 e Estrada Nacional 238 e aplicação de placas de toponímia. Carpintaria, recuperação do Parque Infantil do Capitólio e recuperação do Parque Infantil da Carvalha. Serralharia, recuperação de equipamentos diversos. Pintura, conservação das madeiras no campo de ténis em Cernaz do Bom Jardim, pintura de gradeamento na Avenida Gonçalo Rodrigues Caldeira e pintura de placas de indicação e localidade. Serviço de águas. Continuação do prolongamento da rede de abastecimento de águas das feiteiras,
Recording is on.
Das feiteiras até ao Boiçou, na freguesia da Várzea dos Cavaleiros. Prolongamento da rede de águas e saneamento na Fonte Branca e manutenção das redes de água e saneamento. No setor elétrico, aplicação de bomba no furo de Entre a Serra e manutenção das redes de abastecimento de água e saneamento. Obras municipais é tudo. Continuando com as informações. E temos o esclarecimento solicitado pelo Sr. Vereador Carlos Miranda sobre o contrato de ajuste direto para prestação de serviços públicos. E o que foi informado é o seguinte: para além da elaboração das minutas dos regulamentos constantes do respectivo caderno de encargos, a doutora Gisela Patrícia Laia de Almeida, mestra em Direito, também está incluído no respectivo contrato a prestação de serviços de apoio jurídico aos diversos setores do município da Sertã durante a vigência do mesmo e cujo contrato não foi reduzido a escrito por ser inferior a 10 mil euros, em conformidade com o disposto no artigo 95, número 1, a linha A do CCP. No fundo, aquilo que eu gostaria de dizer sobre isto é que a imagem da função pública, todos nós entendemos que deve mudar. E só consegue mudar se nós atrairmos recursos qualificados. Portanto, não queremos recursos humanos baratos, o que queremos é recursos humanos qualificados e produtivos. Portanto, incentivar a produção é fundamental, a meu ver. Portanto, queremos atrair recursos humanos jovens e isto, assim, altera efetivamente a imagem da função pública e isto é dito tanto pela esquerda como pela direita em Portugal. Portanto, esta imagem tem que ser alterada e para alterar temos que, no fundo, atrair jovens para a função pública e eles não se conseguem atrair enquanto não pagarmos convenientemente. Mas isto são reformas que têm que se fazer através do poder central e do poder local e dos partidos políticos. Se nós fizermos, mas no fundo o que está aqui em questão, se nós fizermos as contas desde o início de funções da doutora Gisela Almeida até ao final deste contrato, dos tais 3 meses, se dividirmos todo este tempo por tudo aquilo que ela vai receber, estou convencido que fica com um vencimento inferior a um pedreiro ou a um carpinteiro que não tem necessidade de licenciatura, nem tem necessidade de mestrado, nem de doutoramento. Portanto, tem que haver aqui alguma distinção e isso parece-me que é um sinal que se pretende dar. Aliás, até mesmo o próprio governo vai abrir concurso para a função pública várias centenas de pessoas, tanto em 2021 como em 2022, e o sinal que vai ser dado, segundo a informação que tenho, é precisamente atrair com alguns vencimentos diferenciados, caso contrário vão embora. E é isso que nós queremos evitar também. Portanto, se dividirmos desde o início do contrato até ao final do contrato, dividir pelo que vai receber da Câmara Municipal da Sestã, fica um vencimento muito baixo. Portanto, este é o esclarecimento que eu gostaria de deixar. Depois, uma informação também. Temos o resultado dos censos, censos 2021. É evidente que estes censos 2021 foi um problema para o país em geral, mas principalmente para o interior. Não foi para o Conselho da Sertã, não é para os concelhos do interior, é para os concelhos do interior praticamente na totalidade, porque todos desceram, não há concelhos a subir no país praticamente, e isso faz com que seja necessário alterar as políticas. Para alterar as políticas, não é só, a culpa não é só do poder central, é do poder central, é do poder local, câmaras municipais, juntas de freguesia e partidos políticos. Aí é que tem que haver convergência para fazer uma reforma para alterar a taxa de natalidade. Não pode ser só as câmaras municipais a alterar, seja o que for, porque isso não é possível. Por muita base sólida financeira que qualquer município tenha, não é possível alterar as políticas. Os casais não vão começar a ter mais filhos com medidas isoladas. É necessário haver o entendimento entre os partidos políticos, pelo menos com os que têm assento na Assembleia da República, depois o entendimento entre poder central e poder local, câmaras municipais, juntas de freguesia. Portanto, fazer reformas é indispensável. E depois já se pode contrariar, não é no mês a seguir, nem no ano a seguir, mas estão já preparadas as condições para começar a alterar a taxa de natalidade, porque é indispensável e é urgente. Entretanto, tem que haver acordo também para atrairmos pessoas de outros países. Não há outra alternativa. Enquanto os casais não tiverem condições para ter mais filhos, têm que vir pessoas de outros países. e isto faz com que demore o seu tempo, mas que é urgente, urgente alterar esta situação no país inteiro. O próprio país diminuiu 2%, incluindo o litoral e interior. Portanto, tudo isto tem que ser alterado. Concretamente no Conselho da Sertã, em termos de censos, todos sabemos que diminuiu 7,1% em relação aos dados estatísticos, não é em relação à população residente permanentemente no Conselho da Sertã, porque a população do Conselho da Sertã tem mais de 15 mil pessoas a residir permanentemente. No entanto, em termos de estatística, vêm 14.748. Se não for alterado, entretanto, porque estes são os preliminares, depois vêm os provisórios, depois os definitivos. Mas, neste momento, são 14.748. Isto significa que estes dados não comportam as pessoas que vivem permanentemente no Conselho da Sertã e não podem ser incluídas na estatística deste Conselho, porque têm a morada do cartão de cidadão, a maior parte delas, e estou a falar em várias centenas, a maior parte dessas pessoas têm a morada do cartão de cidadão na Grande Lisboa, nos municípios da Grande Lisboa. Isto foi o que constataram os recenseadores. Portanto, as pessoas não alteram a morada, precisamente para terem, em vez de um médico, têm dois, um na Sertã e outro na Grande Lisboa. E a questão aqui passa muito pela saúde. Se por acaso o interior tivesse mais condições de saúde, não estou a falar só no Conselho da Sertã, estou a falar nos conselhos à volta do interior em geral, se tivesse mais condições de saúde, eu tenho a certeza que o Distrito de Castelo Branco tinha mais população, o Conselho da Sertã tinha mais população, os conselhos à volta da Sertã tinham mais população, e é assim que se atrai, com essas condições. Depois, também sabemos que abre-se concurso e os médicos não querem concorrer. Abre-se concurso a nível nacional e os médicos não querem concorrer para a província. Mas aí, se não há médicos suficientes, porque eu considero que há médicos suficientes em Portugal, quando não for necessário marcar consulta. Eu, se quero ir ao médico, vou lá. Se entrar entre as 9 horas e as 17, sou atendido, sei que sou atendido. E é isso é que eu considero que há médicos suficientes. Mas se por acaso não houver, em vez de abrir concurso a nível nacional, isto é uma resolução democrática, abre-se concurso a nível internacional e com preferência, quanto a mim, para os países de língua oficial portuguesa. E isto faria com que as pessoas tivessem saúde de qualidade. Se por acaso o interior tiver saúde de qualidade, se tiver segurança, se tiver educação, eu não tenho dúvida nenhuma que o interior é muito mais apelativo que o litoral. Neste momento o interior atrai mais que o litoral. Agora, é necessário ter efetivamente estas condições, caso contrário, o cartão de cidadão de centenas de pessoas continua a constar na Grande Lisboa, porque há uma vantagem, eu compreendo, há uma vantagem que é ter médico de família em Lisboa e na Sertã, médico, não digo de família, mas médico em Lisboa e na Sertã. Portanto, é isto que efetivamente é necessário alterar de uma maneira geral e em todo o país, é o que me parece. E relativamente aos censos, é isto que gostaria de dizer. Depois temos aqui como informação o Fábio Figueiredo, aluno do Polo Artístico da Sertã do Conservatório de Coimbra, venceu o segundo prémio na categoria B Solistas da 14ª edição do concurso de acordeão do Festival Folfest, no auditório do Palácio Marquês de Pombal, em Oeiras. O concurso destinava-se a músicos portugueses e estrangeiros residentes em Portugal. E, por isso, a Câmara Municipal da Sertã felicita o aluno Fábio Figueiredo. Depois, também como informação, os atletas do CCD representam a Associação de Atletismo de Castelo Branco no Torneio Nacional Olímpico Jovem. A Letícia Pires conquistou a medalha de bronze na prova dos 100 metros planos e a Margarida Tavares participou na prova dos 250 metros planos, onde conseguiu melhorar o seu recorde pessoal. Portanto, aqui também a Câmara Municipal de Sestão recita as atletas do CCD. Depois, informar que teremos que ter uma sessão da Assembleia Municipal Extraordinária no dia 6 de agosto de 2021 e nesse dia, isto às 18 horas, e depois nesse mesmo dia teremos uma reunião extraordinária da Câmara Municipal. Porquê? Porque temos aqui dois assuntos que é necessário passarem tanto pela Assembleia Municipal como pela Câmara Municipal, e são a proposta de aprovação pelo órgão executivo da atualização orçamental do projeto de execução da obra e de submissão à Assembleia Municipal da autorização para a assunção de compromissos plurianuais da Escola Secundária da Sestão. Portanto, há dois pontos, tanto na Assembleia Municipal Extraordinária como na reunião do Executivo Extraordinária também, dois pontos que são a Escola Secundária da Sertã e a proposta de emissão da autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais da Zona Industrial da Sertã. Portanto, Escola Secundária e Zona Industrial, a legislação obriga a que passem pela Assembleia Municipal devido ao reforço também da obra, porque se vamos abrir o concurso com a quantia que estava prevista, 1 milhão e tal de euros, não há concorrentes e, portanto, o que nós queremos é que, e segundo os projetistas, acrescentaram cerca de 25%, caso contrário, a obra sujeita-se a ficar deserta, as obras aqui neste caso. E por isso temos que, para haver este reforço, temos que levar à Assembleia Municipal Extraordinária do dia 6 de agosto e à reunião do Executivo Extraordinária também no dia 6 de agosto, uma às 18 horas, outra às 19. São dois pontos, penso que...
Presidente, peço desculpa então, só para recapitular aqui as horas, a reunião do Executivo será às 18?
A reunião do Executivo será às 19, porque primeiro tem que passar pela autorização da Assembleia Municipal às 18.
Portanto, pensei que fosse ao contrário.
Normalmente poderia ser, mas não, aqui neste caso tem que passar primeiro na Assembleia Municipal, okay. E depois é que a Câmara Municipal... autoriza ou não esta alteração orçamental.
Está bem, muito bem. Portanto,
Assembleia Municipal 18 horas, Câmara Municipal 19. Mas, entretanto, vão receber a convocatória e tudo isso, mas o tempo é muito pouco.
Sr. Presidente, peço desculpa, ou seja, estes dois assuntos vão primeiro à Assembleia porque já tinham passado anteriormente uma primeira parte do Executivo.
Vai à Assembleia, mas nós depois, no Executivo, temos que
dar seguimento,
confirmar ou
exatamente.
Não.
Exatamente.
Muito bem. Então, informações é tudo. Passamos ao ponto 2.2, apreciação de assuntos de interesse para o município. Não sei se há inscrições. Senhor Vereador Carlos Miranda. Portanto, há só uma inscrição. Muito bem. Então, Sr. Vereador, faz favor.
Então, mais uma vez, boa tarde a todos.
Boa tarde.
Sr. Presidente, o primeiro ponto ainda é relativamente à questão que trouxe aqui inicialmente do contrato de prestação de serviços jurídicos. Eu fiquei aqui sem perceber muito bem. Atenção, eu não contesto a necessidade dos serviços, não Sim. contesto a necessidade dos serviços, não contesto também que se deve pagar bem, efetivamente, a quem tem competências, a quem é licenciado e a quem tem competências superiores. Aquilo que eu trouxe aqui é que me parecia que aquilo que estava, que é público, que está na base de contratos públicos do governo, é que se trata de um contrato de 8 mil euros por 69 dias.
Sim, que eu disse, é exagero. Se olharmos para um contrato isto, de forma isolada, efetivamente...
Agora, mas agora tu queres saber que eu fiquei sem perceber, porque isto é o que está, isto é o que está na base. Isto foi o contrato, sim, que foi feito com esta profissional.
Sim.
Então, mas isto é, isto, estes 8 mil euros dizem respeito a estes 69 dias ou dizem respeito a trabalhos anteriores ou que não estão incluídos neste contrato? É isso é que eu fiquei sem perceber.
Não, dizem respeito, de facto, a este período. No entanto, não é só o trabalho administrativo normal que se faz durante o dia, mas como profissional livre comporta outros contratos que não foram reduzidos a escrito. E que, porque não ultrapassavam os 10 mil euros. Portanto, estamos a falar de pessoas que podem trabalhar fora das horas de serviço, de pessoas que podem trabalhar nos sábados e nos domingos. Portanto, há aqui as profissões livres funcionam assim.
Muito bem. Penso que estamos esclarecidos, então.
Muito bem. Muito obrigado. Então,
e tenho outra questão também. Outra questão, quer dizer, tinha aqui também umas notas preparadas e o Sr. Presidente abordou também na sua introdução, a questão dos censos.
Sim.
Eu queria também pronunciar-me sobre essa matéria.
Sim, sim.
Portanto, como disse, a Sertã perdeu aqui 1.132 habitantes desde 2011 e ficou abaixo dos 15 mil habitantes. Todo o interior perdeu, lamentavelmente, tirando aqui um pequeno concelho, que é o concelho de Sernancelho, que deve ser encarado como um caso de estudo até, não é? Tentar perceber o que é que há de diferente em Sernancelho, porque foi, tanto quanto sei, o único concelho que verdadeiramente do interior que ganhou habitantes. Todos os outros perderam, uns mais, outros menos. Sernancelho ganhou, que é uma coisa curiosa, não deixa de ser intrigante. E até poderá ser um caso de estudo interessante. Mas, de facto, nós ficámos aqui pela primeira vez na história, estamos abaixo dos 15 mil habitantes. O Sr. Presidente diz, e bem, que há aqui outras pessoas que residem permanentemente e que não estão cá recenseadas. Mas atenção, porque já em 2011 este fenómeno também acontecia. Já havia muitas pessoas que cá residiam e que não estavam cá recenseadas. Portanto, esta
Não tantas.
Portanto, ou seja, os nossos 15 mil e tal habitantes de 2011 também não eram 15 mil e tal habitantes, eram muitos mais, porque já havia em 2011 pessoas a residir aqui e que depois não... A residir, têm aqui a sua residência permanente e não estão cá.
Mas nessa altura não havia o cartão de cidadão que os levava automaticamente para lá. Nós podíamos contabilizá-los cá, com a introdução do cartão de cidadão, eles vão automaticamente, basta verem, os recenseadores verem qual é a morada do cartão de cidadão e automaticamente vão para lá. Eles não podem dizer, eu vivo aqui, não vivo lá. Não, sim, o cartão, sim. Nessa altura não havia esse controle.
Era um pouco diferente, mas de qualquer forma já havia sempre, e sempre houve muitas pessoas que...
É evidente.
Têm cá a moradia e que passam cá a grande parte do ano. E aquilo que o Sr. Presidente disse, eu concordo perfeitamente, atenção. Um dos grandes problemas é precisamente o problema da saúde.
A saúde.
Exatamente. Isso aí
saúde tem, e segurança, tem, saúde tem, segurança tem, e educação tem, são fundamentais.
De que, no caso, neste caso concreto, das pessoas que têm cá a residência, mas depois não têm cá, não estão cá recenseadas, a questão da saúde é uma questão muito, muito relevante. Ora bem, eu acho que há aqui um outro lado que nos deve preocupar, relativamente à Sertã. Eu acho que aqui não estamos aqui, não nos deve, há uns concelhos que estão melhor, outros estão pior. Não nos deve servir de consolo saber que há outros que estão piores, nem nos deve servir de desânimo saber que há outros que estão um pouco melhores, a perder um pouco menos.
Todos os conselhos estão mal, que estão todos a
descer. Todos estão mal, exatamente. Todos estão mal.
E por isso aqui é na Sertã
há um outro dado que eu também, não relativamente aos outros conselhos, também será um pouco assim, mas este dado para mim preocupa-me bastante. Que é o seguinte, naturalmente que esta perda de mil e tal habitantes que nós tivemos nos censos relativamente a 2011 é um saldo entre óbitos, nascimento, pessoas que entraram e pessoas que saíram, não é?
Sim.
E E naturalmente que nestes últimos 10 anos, apesar de tudo, entraram algumas pessoas, vieram algumas pessoas para o Conselho da Saúde.
Muitas.
A verdade é que saíram muitas mais. E aqui o que é preocupante é o seguinte: que habitantes é que nós temos perdido? E eu aqui socorro-me de números relativos à educação nas escolas do Conselho da Sertã, números que eu já citei noutras ocasiões, e que nos dizem que nos últimos 10 anos as escolas do Conselho da Sertã têm perdido uma média de 100 alunos por ano. Ora, isto é um dado...
Nascem poucos, a taxa de natalidade é muito baixa.
A taxa de natalidade é baixa e também significa que ainda assim há famílias, sobretudo famílias com filhos em idade escolar, que estão a deixar o concelho. Ou seja, nós estamos a perder muitos jovens e portanto, isto é uma situação dramática, porque nós não estamos a perder uma população, digamos que... uma população de idade mais ou menos generalizada, nós estamos a perder essencialmente população jovem, não é? E isto é uma situação dramática, porque tem consequências muito importantes relativamente ao futuro.
Mas quando falamos numa taxa de natalidade 1,02, não é possível aumentar os alunos das escolas. E vão uns, vêm outros, isso está equilibrado. O problema é que não nascem, e é isso é que é necessário e urgente e obrigatório alterar, com reformas com base no entendimento de todos os partidos políticos. É por isso que eu digo que é necessário, de facto, urgentemente pensar nisso, porque caso contrário, esta situação não se inverte. 1,02 cada casal, não é possível haver mais alunos.
Sim, mas nós também podemos, se nós teríamos mais alunos, se tivéssemos a capacidade de atrair famílias com alunos em idade escolar, e nós não estamos a fazer, ao contrário, estão a sair. E a atenção que eu estou aqui a dizer, eu não estou a dizer que isto é um problema da Sertã, eu bem sei que isto é um problema de todo o interior, e também não estou aqui a acusar o atual líder executivo de ser responsável por isto, porque nós sabemos que estes problemas têm causas muito complexas, que dependem de fatores que não têm causas muito próximas no tempo, por vezes são fatores que exercem uma influência ao longo de muito tempo. Mas, naturalmente, as câmaras municipais, a da Sertã e as outras, têm a sua cota de responsabilidade, naturalmente, e também não podem fugir a essa responsabilidade. As câmaras têm responsabilidade pelo que fizeram, e a da Sertã, naturalmente, também, e também pelo que permitiram que se fizesse no país. Atenção, eu acho que as câmaras se focaram numa ação muito centrada na criação de infraestruturas, que eram necessárias no início, que eram necessárias a seguir ao 25 de Abril, porque o país não tinha, de facto, infraestruturas. O problema é que, a partir de certa altura, era preciso outro modelo de desenvolvimento e as câmaras municipais não conseguiram dar um passo em frente, ou seja, continuaram a focar-se nas infraestruturas, continuaram no mesmo registro do Betão e do Alcatrão e não foram capazes de dar o tal passo em frente, ter um modelo diferente de desenvolvimento, não apostaram em políticas de desenvolvimento local capazes de gerar emprego e em políticas de natalidade eficazes também, porque não é só aqui a questão do emprego, há também as políticas de natalidade, que nós também já falámos algumas vezes sobre isto aqui nesta reunião. E depois, as câmaras também, como eu disse, eu acho que as câmaras têm uma força muito importante, muito relevante, e teriam mais força ainda se estivessem mais unidas. Eu, infelizmente, não vejo muito essa união. Vejo cada um a tratar do seu próprio município e vejo muito pouca união para pressionar o poder central relativamente a esta
questão. A união das câmaras está na Associação Nacional de Municípios.
Isso é uma associação formal, está bem, as câmaras têm que estar lá, é uma formalidade. Mas eu digo outro tipo de união política, capaz de criarem lobbies, de pressionar efetivamente o poder. E aquilo que
mas essa pressão...
As câmaras são muito acomodadas, porque estão sempre com medo que depois o poder faça cortes e tal, os orçamentos, e são muito acomodadas relativamente a isto.
As câmaras fazem pressão se tiverem milhões de pessoas, e essa pressão é aceita imediatamente. Onde há milhares, essa pressão não tem assim tanto peso, e esse é o grande problema.
Tem que ter, Sr. Presidente, porque nós somos menos, mas também temos força, atenção, e se estivermos unidos, temos muita força. E as câmaras foram assistindo, de forma passiva, também deixaram que isto acontecesse. Há a implantação de um modelo económico em Portugal onde a província não tem lugar. O Sr. Presidente concorda com isto, certamente. Portugal desenvolveu desde o 25 de Abril um modelo económico onde, digamos que as nossas valências mais relevantes no interior foram um pouco colocadas de parte. Nós assistimos, inclusivamente, à destruição do nosso aparelho produtivo ligado ao setor primário. Não é? Neste país pagou-se para não produzir. E, portanto, digamos que houve um desinvestimento.
Eu aí concordo plenamente. Tem que ser invertido também. São essas tais reformas, que em conjunto têm que produzir efeito.
Nós optámos por um modelo económico baseado nos serviços, no turismo, no comércio e desprezámos completamente as potencialidades dos nossos territórios. Atenção, potencialidades extraordinárias, sobretudo neste momento em que nós vivemos num mundo globalizado e onde há uma grande fome, uma grande apetência em muitos países com grande poder de compra por produtos diferenciados, por produtos de qualidade, etc. E nós optámos por destruir, por desprezar os nossos saberes tradicionais, por destruir este nosso aparelho produtivo, optámos por nos deixar seduzir pelo dinheiro fácil e vimos o nosso aparelho produtivo no setor primário ser progressivamente destruído. Estamos aqui agora a tentar reinventar isto um pouco, com algum sucesso aqui e ali, mas de facto há aqui muito trabalho a fazer. Na verdade, houve um grande desinvestimento relativamente ao interior. Eu até acredito que neste momento há uma sensibilidade diferente por parte, não só do governo, mas por parte de todos os atores políticos. Porque, como o Sr. Presidente disse, e eu também concordo com isto, é preciso que os partidos políticos estejam unidos relativamente a isto. E nota-se que, hoje em dia, há uma maior sensibilidade para as questões do interior e tem havido algumas políticas tendentes a inverter este problema. Agora, naturalmente, que estas políticas também demoram o seu tempo a produzir efeito, mas vamos ver se continuamos por aí, se todos nós também temos a capacidade de pressionar para que essas políticas sejam postas em prática. E, naturalmente, também, estamos aqui a falar de responsabilidades, todos nós, cidadãos, também nós somos responsáveis, porque, no fundo, nós deixámos que isto acontecesse e também ficámos aqui, muitas vezes, sentados e calados e não fizemos o suficiente para que houvesse mais investimento no interior. Atenção, eu não digo... O mais investimento, muitas vezes, não é um investimento em dinheiro, porque muitas vezes as pessoas pensam que colocando dinheiro em cima dos problemas se resolve o problema. Mas o dinheiro, muitas vezes, não é a solução. Porque a solução é um modelo de desenvolvimento diferente. Isto pode requerer dinheiro, mais ou menos dinheiro, ou até pode nem requerer assim tanto dinheiro. Portanto, a questão é nós termos, nós optarmos por um modelo de desenvolvimento diferente, um modelo onde, de facto, os nossos territórios possam ter um papel fundamental a desempenhar na economia do país.
Portanto, por isso que eu digo que as reformas são indispensáveis e têm que ser rápidas. É preciso, de facto, uma reforma que englobe o país na totalidade, desde o poder central ao poder local e aos partidos políticos. Nessa área também, não é só na área da saúde, não é só na área da agricultura, em todas as áreas é necessário fazer essa tal reforma, desde que os partidos se entendam previamente.
Claro. E, portanto, nós temos de ser capazes, para inverter isto, nós temos de ser capazes de implementar políticas de apoio à criação de emprego. Atenção que as câmaras não são elas a criar o emprego, mas podem criar condições para atrair empresas e para aumentar a empregabilidade, a capacidade de criar emprego das empresas que já existem. Temos de ter políticas de apoio à natalidade, porque sem nós termos empregos, sem termos boas condições de saúde, sem termos condições de acesso à educação pré-escolar, à habitação, à cultura, nós nunca vamos ter população. Naquilo que diz respeito às condições de saúde, estamos de acordo, são fundamentais, e eu até digo mais, a Câmara Municipal, nós temos aqui duas hipóteses. Eu compreendo porque é que não há médicos no Conselho, porquê? E os concursos ficam vazios, porquê? Porque naturalmente que se os médicos têm emprego em Lisboa ou em Coimbra, naturalmente eles não vêm para cá. Porque é que eles vão deixar a sua vida que está lá estabilizada e tem boas condições de trabalho e vêm para a Sertão? Então, se vêm, estão cá 6 meses e depois concorrem novamente e vão-se outra vez embora. Portanto, nós aqui temos que, das duas uma, ou nós conseguimos pressionar o Poder Central a criar condições para atrair de atratividade para os médicos no interior, ou seja, o médico tem que sentir que é mais vantajoso para ele estar no interior do que estar no litoral. Portanto, ou nós conseguimos que o Poder Central crie essas condições, ou então temos que ser nós a criá-las. E nós podemos investir na atração de médicos para os nossos territórios. Se nós sentimos
isso
como prioridade, é aqui que nós temos que colocar os nossos recursos. Mas nós podemos fazer isto. Nós podemos criar condições para que os médicos venham para os nossos territórios.
Mas da parte da Câmara, em termos de saúde, nós estamos disponíveis, já o dissemos várias vezes na ULS, que estamos disponíveis para colaborar o que for necessário. Agora, ultimamente, as coisas estão vistas já de forma diferente, e eu estou convencido, nós estamos a trabalhar nisso, na área da saúde, porque sabíamos, porque já há uma série de meses me perguntaram o que é que eu pensava dos censos que vinham a seguir, e eu disse-lhe, a Sertão fica com, em termos de censos, fica com 1000 pessoas a menos, garantidamente, porque sabia que não, o cartão de cidadão é que os leva para outros lados. E, portanto, estamos a trabalhar com a ULS para aumentar as valências no centro de saúde, para aumentar a área, e é assim que nós conseguimos, de alguma forma, ultrapassar, minimizar estas questões. Estamos, de facto, a trabalhar nisso e a ULS está a concordar, porque sabe muito bem que se o centro de saúde da Sertão estiver mal, o Hospital de Castelo Branco está mal também. E os centros de saúde, de uma maneira geral, no distrito, se por acaso nós tivermos médicos suficientes, há mais pessoas, não precisam de ter duas moradas, ter a morada na Grande Lisboa e a morada na Sertã, porque eles sabem que quando precisam de ir ao médico vão lá, sem ser preciso marcar consulta nenhuma. É nesse aspecto que nós estamos a trabalhar, isto demora o seu tempo, mas esta ULS está a dar uma abertura que nunca foi dada até hoje.
E ainda bem, mas o que eu digo é que estas condições, estas políticas já poderiam ter sido implementadas há mais tempo.
E nós tentamos ver
quais são as suas prioridades efetivas. Claro. Se a prioridade é a saúde, é aí que tem que colocar os recursos, claro. Não é outras coisas que são menos prioritárias. E sobretudo aquilo que eu acho é que nós, os municípios do interior, temos de estar unidos se nós queremos ter força junto do Poder Central. E eu não tenho visto isso até agora. E, sobretudo, também não tenho visto os municípios a apresentar ideias, a apresentar alternativas, a apresentar um modelo de desenvolvimento diferente. Aquilo que eu vejo é os municípios, cada um por si, a defender mais um verbas para mais uma rotunda, para mais um bocado de alcatrão, e, na verdade, também não vejo, muitas vezes, a defesa de verdadeiros modelos alternativos de desenvolvimento. E aqui, a Sertã, como município com alguma dimensão nesta região, tem uma especial responsabilidade, porque pela sua centralidade, pela sua dimensão, pela sua história, eu acho que a Sertã devia ter um papel de liderança, pelo menos aqui na região do Pinhal Interior, devia agregar os outros municípios e devia ser a própria Sertã também a propor esses modelos alternativos e a ter uma grande influência junto do Poder Central, para nós, de uma vez por todas, podermos sair desta situação, enfim, que nos encontramos e que vai conduzir o país.
São necessárias reformas de fundo, não é isoladamente.
Mas nós temos que contribuir para elas, Sr. Presidente, e temos que ser nós também, temos de ter a capacidade de as propor, não ficar só
mas, a ser em Lisboa. Mas essa discussão foi feita, essa discussão está feita, os problemas estão identificados, depois a execução é que não acontece. Porquê? Porque há só milhares de pessoas, não vale a pena investir milhões de euros onde há milhares de pessoas, deve-se investir milhões de euros onde há milhões de pessoas, e isso aí faz com que o interior fique sempre desprotegido, e é o que tem acontecido. Nem todas as áreas.
Nós temos que ter a capacidade de transformar esta questão do interior numa prioridade nacional, independentemente do número de habitantes que cá existem. Os políticos têm que perceber que isto é uma prioridade nacional. Claro. Nós estamos a matar o país, se nós não olharmos para isto rapidamente e se não mudarmos as nossas mentalidades, estamos a matar o país aos poucos. Atenção, como eu disse, acredito que nos últimos tempos, até se calhar a questão da A pandemia também veio reforçar um pouco isto. Eu acredito que começa a haver mais sensibilidade para o interior e começa-se a olhar para o interior com outros olhos. Aquilo que eu acho é que muitas vezes também as pessoas olham para o interior como uma parte do território que precisa de ser ajudada. Eu não quero, isto não é que há caridade, não quero ajudas desse tipo.
Claro.
É nós não estarmos, nós temos o direito de participar no grande esforço de desenvolvimento nacional. É nós, no fundo, e as pessoas, os nossos recursos naturais, etc., contribuímos para a riqueza do país. É preciso é que o modelo de desenvolvimento do país passe pelo aproveitamento destes recursos. Nós temos de ser capazes de mostrar ao poder que temos também capacidade, que nós contamos para o desenvolvimento do país. Não, não queremos que há caridade de ninguém. Nós queremos é que contribuamos para o desenvolvimento do país.
Basta repararmos na água, basta repararmos nas energias alternativas, para ver que o interior, e no carbono, por exemplo, na retenção de carbono, para ver que o interior tem muita potencialidade. Mas isso já foi dito muita vez, o problema é que falta essa tal vontade para fazer reformas desse tipo em todas as áreas, na saúde, na educação, na segurança social, portanto, essas reformas são indispensáveis. Muito bem. Então, vamos passar ao ponto 3, período da ordem de dia, 3.1, é uma proposta de licenciamento, e diz o seguinte, considerando que a empresa MAGHM Limitada com sede no CRQ solicitou o licenciamento para a realização de uma manifestação desportiva karting interempresas em Cernaste do Bom Jardim, após informação da Divisão de Obras Municipais em que não há inconveniente na realização da prova, devendo a zona ser delimitada de modo a evitar a entrada de veículos ou peões, propõe-se a ratificação da autorização dada pelo meu despacho de 21 de julho de 2021. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. 3.2, eu colocava a mesma questão da reunião, onde vieram várias correções de saldo também. Podíamos votar o 3.2 ao 3.12, se concordarem, porque todas elas são correções de saldo. Então, se concordarem, vamos votar a 3.2, a 3.12, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos ao 3.13. É uma prorrogação de apoio, considerando a preocupação da Câmara Municipal face à atual conjuntura e consequente agravamento da situação socioeconómica dos seus munícipes, em particular em questões de âmbito social, propõe-se a prorrogação do apoio na área da deficiência e incapacidade ao munícipe identificado na informação interna 12.894 para a contratação do serviço de transporte diário entre a Sertã e a Fundação Garcia, em Vila de Rei, até dezembro de 2021. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. 3.14. Autorização prévia para passes de estudante e emissão de cartões. Esta autorização prévia prevê uma despesa em 2021 de 70.500 euros e em 2022 de 100.100 euros, o que faz 170.600 euros. Propõe-se submeter à Assembleia Municipal para a aprovação da assunção de compromissos plurianuais para o ano letivo 2021-2022. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. 3.15. Atribuição de subsídio, considerando que, face aos efeitos causados pela pandemia, pretende-se criação de uma estratégia de desenvolvimento de estimulação cognitiva junto da população envelhecida e isolada, considerando que a criação do programa Mente tem por objetivo melhorar o funcionamento cognitivo de idosos com comprometimento cognitivo e demência, aumentando as capacidades cognitivas ainda preservadas e retardando o processo de deterioração, as quais devem ser estimuladas durante toda a vida, de forma a compensar déficits nas funções cognitivas e a manter a função diária preservada durante o máximo tempo possível. Propõe-se a atribuição de um subsídio à Pinhal Maior para a elaboração do projeto do programa Mente, 15 mil euros. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 3.16. Atribuição de subsídio. Considerando que o grupo Motard da Celinda Sertã veio solicitar o apoio da Câmara Municipal da Sertã para a realização de obras na sua sede, este grupo Motard tem a sua sede na antiga escola primária de Ovenstal. A associação apresenta um orçamento bastante detalhado e que envolve uma remodelação profunda do edifício, incluindo pintura, nova rede elétrica, divisórias em gesso cartonado, substituição da cobertura, tetos falsos, instalação de novas portas e janelas e arranjo de todo o largo envolvente. Para estes trabalhos, o orçamento apresentado é de 197 mil euros. Conforme se pode constatar no local, o edifício apresenta um elevado estado de degradação e já algumas infiltrações. A Câmara Municipal tem apoiado obras similares. Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de 5 mil euros para comparticipar as intervenções mais prioritárias. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 3.17. Atribuição de subsídio, considerando que a assistência a banhistas deverá ser assegurada durante todo o período funcional da época balnear nas piscinas descobertas de Sernasto do Bom Jardim, das 10 horas às 20, entre os dias 24 de junho e 12 de setembro, propõe-se a atribuição à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sernasto do Bom Jardim de 13.500 euros. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 3.18. É a mesma proposta destinada à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Sertã, Vigilância Balnear, e a quantia é precisamente igual, 13.500 euros. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 3.19. É a atribuição de subsídio, considerando que deu entrada nos serviços em 21 de julho de 2021 pelo Clube Bom Jardim, o pedido de apoio para a implantação do polidesportivo no jardim da escola de Sernasto Bom Jardim. No passado dia 5 de julho de 2021 foi aprovado o protocolo de cooperação de cedência de espaço para a instalação do polidesportivo entre o município da Sertã e o Clube Bom Jardim, tendo em vista a requalificação do jardim, um investimento no montante de cerca de 60 mil euros, sendo custeado pelo Clube Bom Jardim, por um sócio mecenas, pela União de Freguesias de Sernasto Bom Jardim, Esperol e Palhais e pelo município da Sertã, propõe-se a atribuição de uma comparticipação no valor de 15 mil euros ao Clube Bom Jardim para fazer face aos trabalhos de remoção de pavimento, terraplanagem, registros, alicerces e pavimento de betonilha no espaço cedido. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 3.20. Autorização prévia para o Sertanense Futebol Clube. Propõe-se submeter à Câmara Municipal para autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais referente à comparticipação ao Sertanense Futebol Clube e que a Câmara Municipal preste informação à próxima sessão ordinária da Assembleia Municipal o compromisso plurianual assumido. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 3.21. é semelhante esta autorização prévia para o grupo desportivo Vitória de Cernache. Portanto, a proposta é semelhante, propõe-se submeter à Câmara Municipal para autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais referente à comparticipação ao grupo desportivo Vitória de Cernache e que a Câmara preste informação à próxima sessão ordinária da Assembleia Municipal o compromisso plurianual assumido. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. 3.22. Apoio habitacional. Considerando a preocupação da Câmara Municipal face à atual conjuntura e consequente agravamento da situação socioeconómica dos seus munícipes, em particular nas questões de âmbito social, considerando que a Câmara pretende promover e melhorar a qualidade de vida da população, propõe-se o seguinte: fornecimento de materiais necessários à concretização de obras, tendo como limite máximo 5 salários mínimos nacionais, 3.325 euros, independentemente do valor total da fatura, à seguinte requerente: Lourdes Henriques Farinha, residente em Fonte Fria, Trubiscal. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. 3.23. É isenção do pagamento de inscrição nas férias desportivas e respectivas refeições. Tendo em consideração que os principais objetivos das férias desportivas são colmatar a ausência de atividades orientadas para a ocupação dos tempos livres, desenvolver a prática de atividades de animação desportiva e cultural, promover o contacto com a natureza, considerando ainda a preocupação da Câmara Municipal face à atual conjuntura e consequente agravamento da situação socioeconómica dos seus munícipes, propõe-se que se aprove a isenção do pagamento de inscrição nas férias desportivas verão de 2021 e respectivas refeições das seguintes munícipes, referenciadas relativamente aos seus educandos, na informação técnica 13.393, com efeitos a partir de 12 de julho de 2021. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. 3.24. Atribuição de subsídio. Considerando que a Associação Cultural, Recreativa e Desportiva do Cabeçudo veio solicitar o apoio da Câmara Municipal da Sestã para a atividade desportiva desenvolvida durante a época desportiva 2020-2021, a Associação Cultural, Recreativa e Desportiva do Cabeçudo está numa fase de grande empenho e motivação nesta ação de reativar a Associação que durante anos esteve inativa. A Associação esteve inscrita no Campeonato Distrital de Futebol na época 2020-2021. E participou em diversas atividades e eventos, os quais implicaram diversas despesas, conforme documentos anexos. Atendendo a que se trata de uma instituição sem fins lucrativos, analisado o pedido, propõe-se a atribuição de um subsídio até ao valor máximo de 15 mil euros para apoio às respectivas despesas da época 2020-21 das atividades desenvolvidas pela Associação do Cabeçudo. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. 3.25. É uma proposta de aprovação pelo órgão executivo da atualização orçamental do projeto de execução da obra e de submissão à Assembleia Municipal da autorização para a assunção de compromissos plurianuais Escola Secundária da Sertã, considerando que tem sido aprovado na reunião do executivo de 26 de abril de 2021. A aprovação da abertura de um concurso público para a empreitada de reforço estrutural do edifício principal da Escola Secundária da Sestã foi decidido após consulta aos autores do projeto, tendo em conta os recentes aumentos de custos associados aos trabalhos de construção civil, propor ao órgão executivo a aprovação de uma atualização orçamental ao projeto de execução com um aumento de 25%, passando assim a respectiva estimativa orçamental a atingir o valor de 2.023.712,56 euros mais IVA. tendo em conta que os encargos a assumir transpõem o ano civil em curso, propõe-se assim ao órgão executivo que delibere submeter à Assembleia Municipal a prévia autorização de repartição de encargos, submeter à Assembleia Municipal a assunção de compromissos plurianuais e refere-se ainda que as respectivas despesas dispõem de cabimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E, por último, 3.26, autorização prévia para assunção de compromissos plurianuais, zona industrial da Sertã. Considerando que a obra e execução de infraestruturas na zona industrial da Sertã integra o plano plurianual de investimentos do município, cuja execução se prevê iniciar em 2021, o projeto está integrado numa candidatura a fundos comunitários com um financiamento de FEDER de 85% da despesa elegível. Estima-se que os encargos a assumir para a empreitada ascenderão a 1.109.000 euros, mais IVA à taxa legal em vigor. Os encargos a assumir transpõem o ano civil em curso, propõe-se aprovar e submeter à Assembleia Municipal a prévia autorização de repartição de encargos, e submeter à Assembleia Municipal a assunção de compromissos plurianuais. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E chegamos ao final do ponto 3, período da ordem do dia. Temos uma inscrição no ponto 4, intervenção do público. Não sei se estamos... já estou a ver que estamos em condições. Então, Sr. Reis e Boura, boa tarde. Faz favor de iniciar, faz favor, senhor. Faz favor.
Boa tarde. Vou iniciar a minha intervenção dizendo... 47 anos depois de um punhado de militares e do povo conquistarem a liberdade e a democracia num país amordaçado, vejo-me a residir num concelho onde tais vocábulos são sistematicamente ultrajados, quase deitados para o lixo. Finalmente consegui chegar ao diálogo à distância e ainda bem que há estas novas tecnologias, pois não haveria outro processo de conseguir falar perante o Executivo Municipal. Aqueles que aqui residem têm sempre de ser tratados à distância, mas se houver eventos, festas, reuniões com gente importante, lá está tudo à molhada. Estou perante o Executivo PSD, antidemocrático, arrogante, sempre abanando a cabeça, dando a sinal que tudo se resolve, e muito próximo de tiques de hipocrisia e cobardia. Executivo altamente partidário, tudo facilitando e ultrapassando quando são instituições ou pessoas que se identificam com o PSD. Quando assim falo, também sei fundamentar com exemplos concretos. Nesta minha intervenção, enunciarei uns quantos pontos que me parecem mais salientes, porque se tudo que tivesse que narrar, nem amanhã seria desta sala caixinha de surpresas. E comecemos. Os muros da pouca vergonha. Será que a construção de um muro de forma descarada no lugar dos faleiros não foi construído para beneficiar particulares, utilizando como pretexto a construção de um passeio que nunca foi necessário Gostaria de saber qual o custo desta obra. O muro da Rua de Proença Nova, que passou muitos, muitos anos para ser feito, mas como estamos em época de eleições, melhorou-se a curva e já está acabado. Quanto custou esta obra ao erário público? O compromisso assumido pelo Presidente da Câmara de que as obras, entretanto, interrompidas de abastecimento de água aos lugares de Feteiras, Casal da Serra e Boiçou, estariam prontas nos finais do mês de junho. As máquinas saíram do local para satisfazer mais uns quantos cidadãos próximos do PSD. Mais um embuste para arredondar a enorme mentira. Estamos em agosto e vou estar atento ao seu, término. A aprovação de obras feitas pelas juntas e assembleias de freguesia nada conta para este executivo, pois há obras prioritárias elencadas pelas juntas que não constam no PPI do executivo. Em contrapartida, o PPI da Câmara integra obras nas freguesias que não estão incluídas como sendo prioritárias. No lugar do Beirão, para se fazer o depósito de água destinado ao abastecimento de água ao domicílio, este executivo, e em particular responsável pelas pequenas grandes obras, informou a junta de freguesia que iria abrir apenas um acesso para se aceder ao depósito. Para espanto da população, este mesmo responsável prestou favor a diversas famílias que se identificam partidariamente, presumivelmente, com a contrapartida de inclusão de alguns dos elementos na lista do PSD Várzea. Interessante, mas pouco digno e transparente em relação aos subsídios atribuídos no âmbito do desenvolvimento da zona do lazer do Boiçou. E após pedido de esclarecimento sobre a não finalização das obras daquela zona, fui informado que a Câmara apenas aprovou a importância de 15 mil euros. Vergonha. Pois sei que foi atribuído um subsídio de 19 mil euros a um cidadão que traz um autocolante com cerca de 10 metros quadrados com o logotipo da Câmara. Também sei que foi atribuído um subsídio à BAJTT na ordem dos 20 mil euros. Pergunto, qual foi o impacto destas verbas para os sertaginenses? Qual foi o critério para a ativação de verbas tão elevadas para eventos de tão curta duração? Porque também um apoio este substancialmente elevado à praia-piscina do Troviscal? É a tarde da Várzea. É mais um sinal triste de procedimentos deste executivo. Há oito ou mais anos que é referenciada nos PPIs do município e já anunciada na comunicação social por diversas vezes, vergonhosamente, apenas feito um levantamento para inglês ver e de um terreno que tinha sido oferecido pelos seus proprietários e que nesta altura já não estão dispostos a oferecer em virtude de verem aprovadas pela Câmara verbas consideráveis para a compra de terrenos sem a mais pequena explicação. Gostaria de salientar a exemplar, entre aspas, obra de recuperação da Praça da República, onde nem sequer foram capazes de dar uma nota de visibilidade ao ilustre sertaginense Guilherme Nunes Marinha, pois o seu olhar, que antes contemplava a profundidade da Rua de Val, hoje está a olhar para umas persianas que normalmente estão encerradas. Julgo ser arquitetura futurista. Outro tema relacionado com a aquisição do veículo Volvo híbrido para o Sr. Presidente. Gostaria que me explicassem porque tal compra em final de mandato, quando tanto criticaram o Dr. Zé Paulo Farinha de adquirir o seu mandato para substituir um veículo que estava atribuído e estava em mau estado e tinha sido acidentado. A enumeração das situações de verdadeira festança já vai longa e é tanto assim que, a um mês de eleições, é fugaz a intenção atrapalhada de determinada candidatura. E vê-los nas obras, nos funerais, nas reuniões, nas festinhas, nos cumprimentos. Mais um caso estranhíssimo, sobretudo porque beneficia descaradamente um destacado membro da Assembleia Municipal, líder da bancada do PSD. Vi nas páginas do Diário Público, a contratação de uma jurista por um tempo bastante limitado, mas com um vencimento muito elevado. Digo lá à gente que não é bom ser fiel a mim. E logo para o gabinete jurídico, que é normalmente um gabinete que exige algum avançado conhecimento e não para quem acaba um PayPal. Interessante e vergonhoso. Saliento mais este grande e ridículo caso. Anda o município a promover o Maranhão, e bem, e de repente aparece alguém com responsabilidade, junto do município, publicamente mostrar alguma ignorância sobre como é que se faz o Maranhão. Garanto-vos que muito mais tinha para dizer, mas por agora não quero ser fastidioso. Vão terminar o vosso terceiro mandato. E muito ficou por fazer no Conselho de Sertã, que hoje está mais, que está a distanciar-se de uma forma, de uma oportunidade perdida. Porque não tem ninguém que saiba pensar, saiba dialogar, apenas sabe favorecer e intensificar. Em época de eleições autárquicas, não vale tudo. Aquilo que assistimos é mais um comportamento vergonhoso e ignóbil deste executivo. Tenho dito.
Muito obrigado. É evidente que não concordo com as afirmações que foram feitas, como é evidente, mas nós vamos dar resposta a cada uma das questões que foram colocadas. E temos justificação para tudo aquilo que fizemos. Agora, o que era vergonhoso é se nós deixássemos de trabalhar por estarmos próximos de eleições, isso aí é que estava errado. Agora, trabalharmos até ao final, até ao último dia, é isso que nós nos propusemos e é isso que nós vamos fazer. Trabalhar até ao último dia. Portanto, a resposta vai ser feita, dada por escrito, para que não haja dúvida nenhuma. Muito obrigado por ter vindo.
Não, eu agora também tenho o direito de falar nisto, não é só...
Eu não respondi às questões, mas vai
Bom,
ser...
Bom, eu já respondido. Sabia que não ia responder, Sr. Presidente, eu já...
Mas há justificação...
Vai consultar o horóscopo, vai consultar as sumidades todas deste Conselho para responder. Mas há uma coisa que o senhor não pode fazer e deixar de ouvir. Até penso eu não quero afirmá-lo categoricamente, fazer obras nos últimos 3 meses, antes das épocas das eleições, obras e inaugurações, nos últimos 3 meses de um ato eleitoral para as autárquicas, é por decência, não se fazia. Mas... E só estão a fazê-las por falta de estratégia. Porque é preciso mostrar ali que é para as pessoas da Sertã verificarem que está, mas felizmente, as pessoas da Sertã não são parvas e até se dão à luz. Basta ver o que se passou no fim de semana, ali na avenida, na rua dos combatentes da Grande Guerra, onde se podia perfeitamente, aquele senhor que os senhores subsidiaram com 19 mil euros para publicitar o senhor Geão, os senhores podiam ter chamado cá, que ele fazia lá uma gincana interessantíssima. Muito obrigado e boa tarde.
Não, aquilo que eu quero dizer é que as obras têm que continuar a ser feitas, porque se não as fizermos, não executarmos, os fundos comunitários, de muitas delas, os fundos comunitários são retirados e estamos a falar de 85% do custo dessas obras. Portanto, é gerir bem... aproveitarmos os 85% de fundos comunitários, penso eu. E, portanto, se não as executarmos, nós perdemos esse direito.
A Estrada Nacional 230 também foi financiada pelos fundos comunitários, enfim...
Não, essa não foi.
Os corrimãos da Avenida Gonçalves, isso é tudo apoiado por fundos comunitários. Viva o luxo, pá! Viva o luxo, pá! Parabéns.
Não, mas nós não podemos parar. É evidente que não vamos parar até ao final. Até o último dia temos que trabalhar, como é evidente. Muito bem, muito obrigado. Agradeço a intervenção e obrigado a todos também. A continuação de bom trabalho para todos.